Eu não gosto, porque você pega as frases que o Paulo Freire fala, parece tipo, coisa de estelionatário, não faz sentido. Eva viu a uva, parece alguém enrolando alguém, entendeu?
Uma, fala aí, uma fura, uma, sem que não seja a Eva viu a uva.
Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo.
O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma.
Em um país em que o presidente, maior autoridade do poder executivo, faz piada com o tamanho de pênis de japoneses, e os japoneses entendem que esse presidente estava dizendo que o país Japão é pequeno e irrelevante, começa um novo MartelaCast. É nesse país em que o presidente quase cria um problema diplomático com o Japão por piadas de tiozinho com pênis orientais que começa um novo MartelaCast, né? E estou aqui eu, Levi. Estou aqui, não, eu não sou o Levi, eu sou, estou desorientada, né, depois disso. Meu nome é Suede. E Levi, tem como não ser um comunista puto diante dessa conjuntura?
Só não é comunista puto quem não é comunista.
Verdade absoluta. Mas e aí, se apresenta, como é que você tá? O que quer que você conta de novo? O que é que lhe deixou puto recentemente?
Opa, boa noite aí, rapaziada, né? Bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver escutando. Meu nome é Levi, tenho 19 anos. E. Brincadeira. De novo mesmo assim, só. É porque é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo que é difícil chegar aqui, sabe? Eu sei que é um podcast de comunista puto, mas eu fico puto assim a semana inteira, com muita coisa. Quando chega aqui, eu já tô confuso sobre o que ficar puto. O Bolsonaro, eu acho que ele faz isso de propósito, inclusive. Ele ataca por vários sentimentos diferentes, né? Aí ele foca na raiva e acaba que você fica confuso. Então, assim, eu acho que o nosso país ele vai entrar em guerra, porque o Bolsonaro ainda vai fazer alguma piadinha do nível pavê ou pra comer.
Essa é a pior parte, né?
Eu sou reservista, eu vou me ferrar também nessa brincadeira.
Não, todo mundo é reservista, praticamente. Menos da metade da população brasileira é reservista, né? Então quase todo mundo toma no cu. E de certo ponto de vista, todo mundo toma, porque os homens que vão servir na guerra têm família, né? Têm filhos e tal, né? Muitos são presos porque você lutar uma guerra. Porque o presidente fez uma piada de pavê ou pra comer é foda, né? Mas é isso aí. Infelizmente, é isso aí. Uma coisa que me deixou puta essa semana foi uma coisa que aconteceu aqui no Ceará, né? Que o governo do estado declarou que esse ano não vai ter mais concurso e que estão suspensas as chamadas para os que já passaram nos concursos passados. Aí, nesse momento, eu só olho para o governo do estado do Ceará e penso: tomar no cu, cara. Porque, assim, você estuda para um concurso, você se inscreve nessa merda, passa, e o governo diz que não vai chamar. E, ao mesmo tempo, esse mesmo governo do estado do Ceará corta verbas das universidades estaduais a UES tá passando por sérios problemas financeiros e a URCA. A URCA, ela é.
A UEVA também.
Pois é, a URCA, ela sempre. Como é que eu posso dizer? Ela sempre foi uma doente crônica, por assim dizer, porque ela sobrevive, apesar dos pesares, devido à dedicação dos trabalhadores da educação que lá trabalham, os incríveis quadros de professores da universidade, que vão atrás de editais, vão atrás de financiamento em outras instâncias, porque o governo do estado do Ceará não dá para confiar plenamente nele. Inclusive, o governo do estado do Ceará confunde as coisas, porque na URCA se usa fundos do FECOP para pagar bolsas de pesquisa. FECOP é um fundo do governo do estado do Ceará destinado ao combate à pobreza, né? E bolsas de pesquisa não são medidas de combate à pobreza. Não são. Então, se você quer ser bolsista em algumas bolsas da URCA, você tem que provar que é pobre. Basicamente. Você tem que provar que você não gasta um determinado nível de energia por mês, sua casa. Você tem que comprovar a renda de todos os membros da sua família. É absurdo, certo? Haja visto que bolsas de pesquisa não são medidas de combate à pobreza e, logo, o foco delas deve ser na capacidade da pessoa que está se propondo. A ideia dela para pesquisa, o perfil dela que ela entra naquele grupo, né, de estudo. Enfim, as questões são outras, né? Medida de combate à pobreza são outras coisas, mais estruturais, né? Agora, bolsa de pesquisa não é medida de combate à pobreza. Bolsa de pesquisa é salário para quem trabalha pesquisando. Mas, além do que o governo do estado do Ceará já vem fazendo também de assassinato da juventude negra, né? Com o nosso queridíssimo Raio, Trogloditas, né? Que sai na rua com metralhadoras em riste, com fuzis em riste de moto, parecendo Juiz Dredd, lá daquelas HQs do 2000 AD da Inglaterra. Então, o Ceará passa por essa, como é que eu posso dizer, guanabarização, né? Se tornando cada vez mais parecido com o Rio de Janeiro, apesar de ser um estado muito diverso, né, dos nossos amigos carioca, né? Então, Levi, alguma coisa a colocar sobre isso?
Assim, eu queria... Primeiro eu queria dizer, né, não é uma nota de rodapé, né, um parênteses, enfim, é só uma pontuação. As vítimas de Brumadinho ainda não foram indenizadas, só queria fazer essa denúncia aqui, porque eu fiquei puto primeiro, porque eu descobri que a empresa vai dar cento e poucos mil reais, como se uma vida valesse isso, uhum. E nem isso eles pagaram. Agora, feita essa denúncia, em relação ao governo do Ceará, é aquilo. A gente, inclusive, eu ouvi muita gente dizendo que a gente estava relativamente de boas, porque a gente estava no Ceará, e aqui o governo é progressista e tal, vindo o Camilo, do povo e tal. E aí agora a gente vê esses cortes, né, no orçamento. O Camilo chegou a dizer que esses cortes não afetarão a área da educação. Então, assim, é uma manipulação de informações, assim, né, informações meio dadas, que fazem com que, além de que a gente fique sendo atacado por todos os lados, né, porque a gente vê os cortes em instância federal, vê os cortes agora em instância estadual, fica complicado, inclusive, a gente
pois
defender,
é.
Né? Porque uhum. a URCA mesmo aqui para a região, ela é essencial, assim. A URCA, ela tem que mais, ela tem só
mais de 30 anos de
história. Sim. Ela tem mais de, só no crato, né? Só no crato ali, que é que é o Centro de Artes, o Violeta Reis, que é o que está sendo temporariamente o campo de Direito, e o campo do Pimenta tem mais de 12 mil estudantes. Na URCA como um todo, assim, chega a 18 mil, por aí. Além dos funcionários, né, os professores, os servidores. Sim. É uma universidade que não tem nem sentido você cortar dela, assim. Como em nenhum setor da educação, né? Sim. O negócio é que a gente tem que colocar na cabeça que enquanto a gente viver num sistema capitalista, a educação ela sempre vai ser um gasto, e não um investimento.
Exatamente. E lembrando uma coisa que eu esqueci de colocar. Governador do Ceará, Camilo Santana, é do PT, o Partido dos Trabalhadores, que eu acho que deveria mudar o nome para PST, Partido Supostamente dos Trabalhadores. Porque tá foda, cara. Muito foda. A gente já tem experiência aqui no Brasil de governador do PT cortando salário de servidor em greve. Aquele Rui... Como é? Rui Costa, o nome dele? Esqueci o nome do cara, o maluco.
Qual?
Um governador do PT chamado Rui Costa. Esqueci o nome do estado, o estado que o cara governa também. Mas bombou na rede social esses dias. O nome do cara é Rui alguma coisa, do PT, governador do PT. O ouvinte vai saber do que eu tô falando e se procurar no Google vai achar, né? Ele primeiro ele disse que mensalidade em universidades públicas tem que deixar de ser tabu, né? Aí eu repito o que foi dito em um meme que nós publicamos sobre isso uma semana atrás, que eu acho que espancar político também tem que deixar de ser um tabu, né? Mas tudo bem nada, tá uma merda, mas enfim. Esse cara, essa semana, disse que vai cortar salário dos servidores em greve para os servidores não pensarem que greve é férias. Aí, nesse momento, eu penso... O servidor não pensa que greve é férias, né? Mas o governador aí, em questão, deve pensar que investimento público é férias. Porque se estão em greve ainda, é porque ele não dialogou com a categoria, não fez o que a categoria queria. Então, a categoria tem que continuar de greve enquanto ele não cumprir o que foi determinado, o que a classe quer, né? Mas ele quer matar a greve por inanição, por cansaço, e esse cara, ele parece ser um clássico político do PSDB e não do PT, né? E por essas afirmações sobre mensalidade em universidades públicas, ele parece até ser um cara que se aproximou do Partido Novo, do PSL, essas merdas aí, né? Triste os destinos do PT. Inclusive, uma ofensa à própria história do Partido dos Trabalhadores, que, apesar de ser reformista desde a sua gênese, as primeiras prefeituras do PT não conseguiam maioria entre os vereadores. Então, o que é que esses prefeitos faziam? Eles evitavam se manchar com acordos espúrios, né, por debaixo dos panos. Então, eles chamavam a base para ir assistir às audiências, protestar nas câmaras de vereadores, né, em nome do que os prefeitos estavam propondo. Ou seja, era um contato com a base. E hoje em dia o PT é esse partido de gabinete, esse partido engessado, e esse partido que depende exclusivamente do Lula, e quando o Lula morrer, vai acabar. Né? Triste fim. Mas esperado, né? Porque quem não pensa em revolução, né? Tomando cu. Fazer o quê?
É o jeito brasileiro de falar aquela frase do Stalin, né? Na política é preciso ser revolucionário e não reformista.
É, basicamente, né? Então,
e é da Bahia que ele é governador.
Ah, na Bahia. Meu Deus do céu. Mas enfim. Né? Então, entrando aqui no nosso tema, hoje nós vamos conversar sobre organização política. Nossa história pessoal assim. Ou seja, esse é um podcast de comunista moleque de várzea, em que a gente fala sobre nós, sobre nossas experiências, sobre o que a gente tratou, né? Então, a ordem do debate vai ser a seguinte, né? Primeiro, a gente vai dizer como é que a gente se aproximou do pensamento de esquerda, em geral. Depois, a gente vai discutir sobre como a gente se aproximou do pensamento comunista. Depois disso, dessa parte, a gente vai falar sobre como a gente se aproximou das organizações da qual a gente hoje milita, ajuda a construir, né? E a última pauta vai ser o que, se você procura uma organização para militar, o que é que você deve procurar nessa organização? Pronto, basicamente isso, 17. Então, começar aqui com o Levi. O Levi milita, você milita mais tempo do que eu. Eu acho que sua proximidade com ideias socialistas, marxistas, esquerdistas, é mais recente do que a minha. Eu me aproximei da esquerda já tem mais tempo do que você, do pensamento, né, de esquerda. Mas militar, que é o que importa, né? Você milita há mais tempo. Então, Levi, começando com você, como é que você se aproximou do pensamento de esquerda, né? Você já foi em céu em algum momento? Já foi de direita em algum momento? Se sim, como se afastou disso e se aproximou da esquerda, em um primeiro momento?
Assim, eu sempre tive contato com... Eu não posso nem dizer as ideias socialistas, né? Mas com... Principalmente com Cuba, assim. Meu pai, ele sempre comentou muito sobre Cuba. Meu pai, ele já leu As Vias Abertas da América Latina, já viu diversos documentários sobre a história de Cuba, do Che, enfim. Eu sempre tive essa admiração, assim, desde os... Sei lá... Desde pequeno mesmo, desde que eu consigo me lembrar, assim. Uhum. E aí... Só que teve um momento que eu tomei rumos, acho que o mais perto da direita, assim, que eu cheguei, né? Obviamente, assim, eu fui criado por uma família bem, que era bem mais evangélica do que é hoje, né? Mas evangélica, então obviamente eu reproduzia diversos preconceitos, né? Mas eu tô falando no sentido... mais social, assim, né? Uhum. Não sei se essa é a palavra certa, mas enfim. Para além dos preconceitos que foram desconstruídos com o tempo, né? Embora, obviamente, ainda existam, o mais perto que eu cheguei da direita foi um pensamento meio do Ciro, assim. Eu era um social-democrata que queria montar uma empresa com meu tio, a Cronos Technology. Que era a nossa ideia, era ficar rico mesmo, aquela coisa bem Steve Jobs, assim, né?
Sim.
Bem faça você mesmo, empreendedorismo.
Na garagem
de casa e tal. E meu tio, assim, e o pior é que existia uma até uma certa possibilidade, né? Porque a gente teve condição de ter uma educação boa. O meu tio, ele fez uma faculdade nisso, ele trabalhou na Microsoft, tinha contato dentro da Microsoft. Então era uma possibilidade real, assim, também. Né? Para além do mito empreendedor, do mito empreendedorista.
Do mito da garagem, aí, do cara que começa na garagem. Dois anos depois você tá aí no Vale do Silício explorando o trabalho de indiano.
Né, bilionário. Enfim, e aí depois disso... Acho que uma das coisas principais, né? Eu morava em Minas Gerais, vim pra cá. Eu ficava pagando de socialista, a verdade é essa, mas na prática eu era isso aí, né? Empreendedor. E aí, quando chegou aqui, eu fui estudar no IF, o antro de esquerdistas. que não é verdade, inclusive é exatamente o contrário, assim, pelo menos onde eu estudei, né? Ah, você tinha muito mais influência de pensamentos de estudantes, né, de direita ali dentro, do que de esquerda propriamente dito. Embora, obviamente, o IEF, e aí que é interessante, você tinha um espaço muito maior para debate, né? Você tinha rodas de conversa, os movimentos de estudantes, né? Eles iam até lá, ou, né, às vezes, pelo menos. E aí, quando foi no terceiro ano, teve a ocupação. E aí, na ocupação, naquelas ocupações, né? De foram ocupadas mais de 1.500 escolas, não sei quantas universidades e tal. E a gente ocupou o IEF.
Isso em 2016?
Isso, 2016.
Sim. Eu já estava lecionando nessa época.
E aí foi que eu tive contato com a militância mesmo, assim, né?
Sim.
E foi na ocupação, e aí logo após apareceu o pessoal do Levante me chamando para ir pro congresso da Uni.
Uhum.
E aí, paralelo a isso, eu conheci a UJR, né? Vale dizer que eu conheci a UJR antes dela vir aqui pro Cariri.
Uhum.
E eu não tinha montado ainda porque eu pensei que ia dar muito trabalho se eu fosse atrás, porque eu ia ter que organizar tudo sozinho.
Sim.
Aí eu disse, vou esperar chegar aqui. E aí chegou, né? Inclusive me arrependo de não ter puxado antes. Sim. Mas acontece. E a gente vai melhorando.
Certo, tu era do Levante, mas estava com Maduro?
Não, eu não. E aí a grande. Isso é bom, eu vou esclarecer agora para ela. Eu nunca fui do Levante. Veja bem. O Levante, ele me chamou para ir pro Conune e eu fui. Antes da viagem, eu conheci o JR. Então, no ônibus pro Conune, eu já era militante da UJR.
Ah.
Só que eu não falei isso pro Levante, por quê? Porque se eles descobrissem, eles iam me deixar lá, né?
Sim.
Ou não ia nem me levar. E eu queria ir.
Uhum.
E aí fui. E aí lá eu conheci, né, assim, uma militância maior do Correnteza. Eu fiquei maravilhado porque o pessoal ficou dizendo, tipo, ah, a Uni não é de esquerda nem de direita, né, e tal. Principalmente a Karina Vitral da UJS. Sim. Eu fiquei indignado porque a direita queimou a sede da Uni, a direita torturou e assassinou, né, diversos diretores e diretoras da Uni.
Sim.
E dizer que a Uni não é de esquerda nem de direita é oportunismo, né? Enquanto essas
famoso,
forças...
É o famoso peido na farofa.
Enquanto né, essa força majoritária, né, o JS Levante, a diretoria desses movimentos, é importante dizer, a base não. Enquanto a diretoria desse movimento estava falando isso, a UJR estava batendo na juventude do PSDB.
Maravilha.
E aí foi uma paixão à primeira vista, né?
Sim.
E aí foi que eu. Isso é isso mesmo. Aí comecei a militar na UJR. Eu já pulo pro ponto 2.
Não. Tem a minha historinha também.
É porque eu fiquei em dúvida se falava tudo, aí depois tu falava.
Não. A gente passa, vai de pauta em pauta.
Pois vai lá.
Pra não ficar muito tempo a pessoa falando só. Então eu sou uma pessoa mais velha do que você, né? Eu tenho meus 23 anos. Você é um jovem mancebo de 19. Não chegou ainda a primeira. Ao segundo decênio, né, de vida. É, assim. Minha família, ela é petista histórica. É minha mãe, minha tia, todo mundo, minhas tias, no caso, minha família toda, vota no PT desde 89. Apoiaram o Lula, foram contra o Collor. É, minha mãe, quando conheceu meu pai, né? Meu pai, inclusive, votou no Collor, perdeu o dinheiro. Porque teve o dinheiro, aquele problema da poupança, né? Meu pai perdeu o dinheiro, né? Meu pai, ele era militante, já existiu, do PSDB, né? Meu pai ia pra Praça Padre Cícero, onde hoje nós vendemos jornal A Verdade, pra fazer propaganda do PSDB, né? Ou seja, meu pai era eu ao contrário. Por assim dizer, né? Mas minha família, da minha mãe, que eu sou mais próximo da parte da minha mãe, da família, sempre foi petista. Eu cresci nesse ambiente petista. Inclusive, a minha memória mais antiga, uma das minhas memórias mais antigas, é a minha família comemorando a eleição do Lula, tipo uma festa mesmo. Comprou fogo e tudo, soltou fogos. Primeira vez que eu vi minha família comemorar uma eleição, né, de algum presidente. E minha família é defensora do PT, não admite críticas ao Lula, né? Se alguém criticar o Lula perto ou da minha mãe ou de uma tia mais próxima que eu tenho aqui, elas vão dizer que não deve estar criticando, que não aceita criticar o Lula, porque hoje em dia, se elas têm casa própria é por causa do Lula, se os filhos dela estão tudo formado é por causa do Lula, e a única coisa que a gente tem para devolver para o Lula como gratificação por tudo que ele fez por nós é nosso voto, né? Inclusive, esse é o discurso da minha família toda eleição, né? Eu vou votar no Lula e em quem o Lula indicar, porque a única coisinha que eu tenho para dar de volta para ele é meu voto, né? E minha família, historicamente, ela veio de zona rural há muito tempo atrás, um pessoal muito sofrido, até o governo Fernando Henrique. Então dá para entender esse direcionamento. Então, eu nunca fui de direita e eu nunca tive nenhuma proximidade com o pensamento de direita. Só nos costumes. Nos costumes eu tive, né? Mas na economia, no campo econômico, em como devia, em para quem deveria servir o governo, entendeu? Eu nunca me aproximei de nenhum pensamento de direita, nunca defendi privatização, inclusive eu sempre fui veementemente contra privatizações em qualquer esfera, né? Sempre critiquei o PSDB por privatização e tal, mas eu sempre gostei de história, né? Sempre gostei de história. E por eu gostar de história, e a história que eu gostar, hoje eu sou professora de história, inclusive, né? Por eu gostar de história, a história que eu tinha acesso na escola era uma com tendências liberais, digamos assim, que diz que o Stalin era bobo e feio, que contra o relatório do Khrushchev, né? O relatório lá do Khrushchev que disse que o Stalin tinha ejaculação precoce, entre outras coisas, né?
Falar que o Stalin era feio é mentira barata, porque o cara era bonito, gente.
É chavoso, isso, né? Enfim.
Mas, derreto.
Então, eu, apesar de ser próximo da esquerda, eu sempre tive uma tendência a rejeitar prontamente experiências socialistas, né? Inclusive, no meu segundo ano de ensino médio, o Edson, né, que é do Resistência hoje em dia, né, o camarada Edson aqui da região, vice-presidente do CICIJUM, foi meu professor no ensino médio. E ele, em alguns momentos, ele falava, expunha a opinião dele, e é perfeitamente legítimo que um professor expresse sua opinião em sala de aula. Legítimo, né? Os alunos não são amebas, que por o professor ter aquela opinião, ele vai ter também. Não, certo? E isso que eu vou falar agora é a maior prova disso, inclusive. E eu dizia para Edson que não entendia como é que ele defendia, né, o socialismo em pleno século XXI. Entendeu? Eu dizia, em sala de aula, não sei como é que o professor consegue defender, entendeu? Ou seja, era o meu posicionamento, isso em 2012, né? Aí, eu era uma pessoa social-democrata, social-democrata radical, defendia que as riquezas deveriam ser nacionais, que o capitalismo deveria ser de bem-estar social. Eu era de uma vertente mais keynesiana e me reconhecia, inclusive, enquanto keynesiano, né? Mas isso foi até 2015, né? Eu fui me aproximando no campo dos costumes um pouco, me desconstruindo, porque foi a época que eu me descobri enquanto trans e tal, né? Mas continuava social, democrata. Então, em 2015, eu sofri um baque que foi eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em um emprego de merda, que é ser telefonista, atendente de telemarketing, né? E eu lia, eu era uma leitora, tanto eu quanto o Paulo Emanuel, membro do Martelocast também. Eu era uma leitora ferrenha de Nietzsche, né? Nietzsche, ele era meu, guiava muitas das visões que eu tinha, apesar de ser de esquerda, sempre ter sido, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de telemarketing, que eu não vou falar o nome aqui, né? Mas você sabe qual é, Levi. Eu comecei a perceber que o que eu lia não atingia esse aspecto. O que eu lia não me fornecia uma visão sobre o que eu estava passando, o que estava acontecendo comigo. Então eu precisava procurar teóricos que fizessem isso, né? Então eu comecei a ler uma série de coisas, eu comecei a ler o Bakunin, fui ler teóricos anarquistas, aí eu fui ler outros socialistas e tal, que não fossem, perceba, olha isso, Levi, que não fossem o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eu tinha essa diretriz para mim mesmo, que eu não leria o Karl Marx e o Engels, porque já é coisa ultrapassada, né? Essas ideias idiotas, né? Que uma pessoa graduando em história normalmente tem. Então, só que eu militava, não militava em nenhum movimento, eu militava por causas, né? Eu era atrelada a causas. Eu me envolvia em meios LGBT para tratar da questão LGBT, militava pela questão LGBT, me envolvia em todos os grupos de conversa, roda de conversa que tinha, tentava entrar em tudo sobre questão LGBT, militava pela causa LGBT, né? Então, Levi, aí é que começa a treta. O meio LGBT começou a se tornar o que ele é hoje, né? Começou esse negócio de sai hétero, local de fala, só trans pode falar sobre trans, só gay pode falar sobre gay, só lésbica pode falar sobre lésbica. As trans, elas começaram a ter o que eu chamo de sonho de princesa. O que é que eu chamo de sonho de princesa? Existem uma série de coisas que as feministas criticam, né? Por exemplo, a objetificação, aparecer em capa de revista pornográfica, como Playboy, etc. Né? Então, enquanto as feministas desconstruíam e problematizavam a objetificação dos seus corpos, as trans pareciam comemorar a objetificação dos seus corpos. Como assim? Foi marcante em 2015, quando uma modelo, uma Miss, ganhou o Miss Espanha. Ela era trans. Então eu fiquei pensando, né? As feministas estão criticando esses concursos e esse padrão de beleza. Por que que a gente está comemorando? Entendeu? Essa falta de dialética me incomodava. Então, aí o ápice para eu sair, para eu me afastar completamente de tudo, foi quando um dia eu fui para uma roda de conversa e as pessoas ficavam tipo, as poucas pessoas trans que eu conhecia na época ficavam dizendo o seguinte: ah, eu quis ficar com um menino, com essa menina, mas ela é lésbica e não quis ficar comigo, então ela foi transfóbica. Tipo, você é eu sou trans, né? Eu me identifico com o gênero feminino, mas eu quis ficar com a menina que é lésbica, a menina lésbica não quis ficar comigo. Então eu vou dizer que ela é transfóbica porque ela não quis ficar comigo, entendeu? Eu disse que isso não fazia sentido. Eu disse que isso não fazia o menor sentido. E a galera ficou meio dizendo que eu tava menosprezando o que ela tava sentindo, essas merdas, tá ligado? Hoje em dia, felizmente, esse discurso caiu por terra e todo mundo sabe que é uma merda, né? Mas isso me fez me afastar de tudo Eu já tava incomodado com astrologia, sempre odiei astrologia, odeio astrologia, né? Já tava incomodada com a futilidade, já tava incomodada com a superficialização das luzes, tava incomodada com a falta de dialética entre os movimentos e tal. Eu me afastei completamente e voltei, aí comecei só a estudar, né? E eu tirei para mim a seguinte coisa: eu dedicaria 2016 e 2017 a só estudar. Só estudar. E no final de 2017 eu procuraria algum movimento, né, para militar. Então aí eu comecei a ler o Karl Marx, né, e o Friedrich Engels. E quando eu comecei a ler o Karl Marx, o primeiro livro que eu li foi A Ideologia Alemã, que até hoje é um livro muito importante para mim, inclusive, né? E eu percebi que esse pensamento, ele condizia tanto com minha visão sobre o que devia ser uma militância social, tanto com o meu ateísmo. Na época, eu era um ateia meio radical, né? E aquela visão materialista da história parecia juntar tudo, entendeu? Então, me senti atraída por ela. Agora, a segunda parte sobre o comunismo envolve minha proximidade com a JR, que foi o primeiro movimento que eu fiz parte, né? Então, não dá para responder agora. Mas, agora passando para a segunda parte, sua proximidade com a ideia de comunismo anticapitalista radical, Levi, foi como? Como foi que aconteceu essa transição de uma pessoa fofa para uma pessoa puta?
Uma pessoa fofa, ótimo. Não, assim, foi esse processo de... Assim, sinceramente, ser comunista é aquela coisa, né? Eu penso que ser comunista é... Né, ser marxista pressupõe a prática.
Sim.
Então, só posso dizer que eu me identifiquei como... Assim, me identificar como comunista, igual eu falei, né? Eu pagava há muito tempo. Mas ser mesmo, eu acho que foi só depois que eu comecei a militar na juventude, né? Na JR, que eu comecei a ter leituras mais direcionadas, eu comecei a usar aquilo na realidade, a saber analisar, que é o principal, né? A conjuntura de uma forma dialética e saber a importância da história nesse processo. Uhum. E aí, assim, esse anticapitalismo radical, acho que principalmente quando eu vi... Quando eu tive acesso à parte da história da América Latina, assim.
Uhum.
Que me gerou muita indignação, principalmente a parte do imperialismo, assim. E é o que me atrai bastante no Lenin, o fato dele tratar isso de forma mais aprofundada, né? Que o próprio Marx, inclusive pela época que viveu, né? E aí o Lenin tem essa abordagem dele sobre imperialismo, sempre me atraiu muito. E essa indignação foi só crescendo quando eu comecei a sair mais de casa, a ver a realidade, a ver, tipo... Porque eu era uma pessoa que não saía muito de casa. Então, todas as opressões que eu conhecia eram muito abstratas na minha cabeça, entende? Uhum. Tipo assim, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto acontecer um ato de... sei lá, tipo, de racismo na minha frente, assim. E daí, é uma parada que hoje é diária pra mim, né? Uhum. Não que eu sofra racismo, pelo amor de Deus, não, ser apedrejado. Mas eu ver pessoas próximas de mim sofrendo isso.
Sofrendo.
Assim. É, exatamente. E eu comecei a ficar indignado, né, com a situação, porque acho que quando você vê mais de perto, é mais indignante, querendo ou não, né?
Uhum.
E aí com isso foi desenvolvendo até o ponto de que eu consigo hoje ficar indignado com um companheiro que morre na Índia do mesmo jeito, assim, né? Mas para esse avanço de consciência foi necessário um coletivo.
Uhum.
Porque senão as opressões ficam muito abstratas. Inclusive, até se você lê muito Marx, se você se entope de Marx, né? Mas não sai de casa, é tudo muito abstrato, assim, ó, opressão da classe trabalhadora. E aí, mas como é que ela está no Brasil? Como é que ela influencia na sua família, nos seus vizinhos? Como é que está a galera que está aí na UPA? Como é que está a consciência dessa galera? Porque senão você vai ficar só dizendo, ah, a classe trabalhadora tem que elevar a sua consciência. É isso. E se resume a isso. Você pode citar o quanto você quiser, mas para mim ser comunista pressupõe a prática.
Organização. Então, também.
É, exatamente.
Na minha concepção também. Então, no meu caso, me alongar mais, porque no meu caso foi um processo mais longo, né? Então, eu me afastei de toda a militância, né? Em 2016. Em 2016 comecei a ler muito Marx, né? Comecei a ler muito o Engels também. E me aproximar desse ideal materialista histórico dialético, né? Mas não militava em nada, não queria, eu queria estudar mais para poder militar, para poder escolher um bom movimento, para não passar por decepções e ficar mais puto do que eu já tava, né? Fiquei extremamente decepcionado. Aí, um ponto importante foi perceber que esse negócio de ser independente não existe. Você tem que estar organizado em algum movimento. Isso direciona a sua militância, né? Você tem que estar organizado em algum movimento. Ser independente faz com que você tenha pouco impacto e pouco alcance. Ou então, pelo menos, um alcance produtivo. Mas, enfim. Aí, em 2016, inclusive, a célula do PCB aqui, que eu tenho alguns amigos nessa célula do PCB, né? Inclusive, alguns que hoje faço questão de me afastar. Que eu não vou dizer quem é aqui, mas o camarada sabe, né? Mas nosso público não precisa saber. Pessoas que me chamavam para entrar no PCB várias vezes, PSTU, né? Inclusive.
Não vote, Tuti.
Inclusive, minha companheira, né? Em vários momentos a gente tava conversando numa praça e chegava alguém do PSTU. E começava a falar comigo, entendeu? E aí, o que é que tu acha desse negócio de golpe aí? Pra tu é golpe mesmo? Aí eu disse, pra mim é golpe. E explicava, não, porque eu já que era golpe. Porque ele tava com aquela onda de fora todos, né? E aí perceber amigos meus, e surpreenda, assim, amigos meus do Crajubá, do curso de matemática, né? Que eram do PCB. Vinham falar comigo, e aí, não tá pensando em se organizar, vamos perceber, você seria um nome muito, muito importante, tô vendo que você tem avançado muito nas leituras e tal, tem seu posicionamento em redes sociais. Eu digo, não, no momento eu não tô procurando nenhuma organização, eu quero estudar, entender primeiro para militar depois, para não ficar falando merda, né? Aí, não, beleza, quando você se sentir pronto, o endereço é esse, apareça lá, a gente reunião um dia tal. Nunca fui nenhuma, por sinal, né? Desculpa perceber, né? Aí também a galera da UJS já se aproximou de mim também. Ah, nunca pensou em militar, numa juventude? Aí eu disse, não, nunca pensei, tal. Levante também. Então, basicamente, todas as forças políticas elas já se aproximaram de mim em algum momento. E eu disse, não quero, vão se fuder. Ou então, vou depois e nunca fui. Entendeu? Porque eu realmente estava querendo. Realmente eu queria me preparar e estudar, né? Inclusive, várias coisas que aconteceram de fato aqui, eu não tive uma participação. Como, por exemplo, a ocupação da reitoria da UOC em 2016. Eu não participei nem ajudei, porque eu não queria ainda. Militar, né? Talvez tenha sido um erro meu, mas enfim. Aí, a UJR, quando chegou aqui no Cariri, me procuraram várias vezes, várias, repetidamente. Leonardo, camarada Leonardo, né? Que é da nossa organização também, da UJR, ele, em mais de uma ocasião, ele chegou pra mim e disse, nunca pensou em militar, vê seu posicionamento aqui no curso, o jeito que tu fala, vê se você tem um domínio da teoria muito grande, a gente precisa de pessoas como você, você não é trotskista, você defende o legado da União Soviética, que outra coisa também, né, eu aprendi a analisar cientificamente a história da União Soviética, né, e isso é meio um diferencial, né. Então, então, nunca pensei em militar, disse, não quero me organizar agora, tchau, né? Várias ocasiões. aí eu fui pra uma chapa, eu montei uma chapa de CA, do curso de História chamada Trabalhando e Relaxando. Sim, esse era o nome da chapa, Trabalhando e Relaxando. Então, e a UJR, o pessoal da UJR do curso de História, deu uma força muito grande pra minha chapa, entendeu? Se aproximaram muito de mim, perguntaram se a gente apoiaria eles numa campanha de DCE posterior, disse que se a gente ganhasse a gente apoiaria sim, fazendo política, né, claro. E se a gente ganhar, a gente apoia. E foi muito importante o apoio, tanto é que a gente perdeu por um voto, né, na URCA. E quando... Isso me fez olhar para o JR com outros olhos, né, por assim dizer. Até que um dia, em 2017, no finalzinho já de 2017, eu procurei o Leonardo, especificamente, e disse aí, camarada, eu gostaria de me organizar e acho que a sua organização ela é a que mais faz minha linha política, eu gostaria de saber como é que eu posso entrar, como é que eu posso militar. E prontamente, bem rápido, na outra semana eu já estava organizado, né? Tive alguns problemas de soberba, principalmente, né? Na minha cabeça, eu nunca fui uma pessoa soberba, mas por eu ter muita leitura de materialismo histórico dialético quando eu entrei, né? Eu não comecei minhas leituras na militância, como foi o caso do camarada, né? Por exemplo, que direcionou as leituras na militância. Eu meio que tinha um programa de estudo próprio antes, né, sobre isso. Então, acabou que eu já entrei um pouco mais avançada teoricamente e menos avançada na prática. E para eu conseguir nivelar prática e teoria, eu precisei levar algumas lapadas, né? E aprender também a ser mais dialética, porque em alguns momentos eu parecia realmente ser muito soberba, né? E também me livrar da linguagem acadêmica foi difícil, porque querendo ou não, o Karl Marx ele é um cara que tem uma linguagem muito acadêmica, querendo ou não, né? Apesar da sua relevância. E você acaba pegando também alguns cacuetes do próprio Marx, né? Por exemplo, a acidez, o sarcasmo, né? Que se você não tiver cuidado, passa para você também na sua linguagem política, né? É que o Karl Marx ele era um comunista puto, né? E isso com muita ênfase. Então, várias dessas manias desagregadoras, a militância foi muito importante, né? Por isso que eu digo, ser comunista sem prática, concordo com um camarada, é impossível, porque isso que eu acabei de falar, né? A prática, ela lapida você. Você tem várias posturas, quando não é militante, que você critica a militância, que você critica nos militantes, mas quando você vai para o fazer político real, você percebe que você tem que abrir mão de algumas coisas em uma conjuntura, que você tem que ceder um pouco em nome do fazer político, que existem horas de endurecer e horas de amolecer, dependendo da conjuntura, né? Quando você se torna militante, você vai pro olho do furacão, você vê que a política ela é muito mais complexa do que ficar ai, mas Lenin disse isso, mas o Marx disse isso, não sei o quê. Não. A gente tem que ler, mas associar à prática. E em vários momentos, como o próprio Lenin percebeu, como o Lenin percebeu depois da Revolução Russa, em alguns momentos você tem que dar um passo para trás para dar três para frente, né? Então, dar um passo para trás é difícil. Dar um passo para trás é uma coisa que quem é de fora da militância não pode não entender, mas quem está na militância entende e sabe que é necessário, né? E, por exemplo, várias alianças que a gente é obrigado a fazer com gente que a gente às vezes não gosta, né? Por exemplo, determinados movimentos que a gente é obrigado a se aliar durante a militância, eu não gosto. Mas a conjuntura, infelizmente, é essa. E fazer o quê, né? A gente precisa. A gente não faz só o que quer quando a gente milita, né? Purismo teórico não ajuda em nada se não tiver associado à prática. E a militância é muito importante para isso, né? Então, concordo com o camarada quando disse que comunismo sem prática não existe, né? Na militância, Na militância não tem isso de gozar tranquilo, né? Então, agora...
Tremendo, entendeu? Tremendo de cansaço.
Então, inclusive o camarada foi muito importante nesse sentido, né? Camarada é um exemplo nisso, que o camarada é muito... É um Marte do comunismo, né? Fica tendo crise de ansiedade e na militância, né? Mas às vezes é necessário, de fato. Às vezes não tem como a gente ir embora, né? Enfim. Então, agora nosso terceiro ponto aqui. Para o ouvinte que é independente, ah, eu quero uma organização, mas eu não sei, são tantas... É o JC, é o JS, é Levante, é Juntos, é o JR, é o JPDT, JPT, uma porrada de juventude, né? E qual ele deve se engajar? É um monte de partido de esquerda. Qual é que ele deve entrar? Para o camarada, qual o critério, qual os critérios que uma pessoa deve ter quando ela procura um partido ou uma juventude de partido ou organização?
Assim, vamos lá. Eu vou colocar a minha opinião, entendendo que talvez nem todo mundo que escute, né? E a ideia é que não seja todo... nem todo mundo que escute seja marxista, enfim, marxista-leninista. Eu acho que a primeira coisa que você tem que procurar é um movimento que você veja que tem uma linha política parecida com a sua.
Uhum.
Primeiro ponto que você pode olhar é isso. Depois eu acho que antes de você entrar no movimento, você tem que ver a prática dele. E isso é essencial. Por quê? Porque vai ter um monte de movimento falando a mesma coisa. A mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Se você olhar, você não entende porque que são dois movimentos diferentes. Né? Por que tem um movimento XY se eles estão na fala deles, por exemplo, numa roda de conversa, num ato? É a mesma coisa. Porque a prática difere. E a prática ela é muito importante, porque se você não está alinhando a sua teoria, a sua prática, você tem duas opções para você está sendo desonesto quanto ao que você pensa, você expressa algo que você na realidade não pensa, ou você está fazendo a sua política do jeito errado. Então, independente da forma que você pense, né, a não ser que seja de direita, se você for de direita, as organizações de direita assim, mais complicadas, né? Ainda mais hoje em dia, mas o MBL, fascismo puro, então deixa pra lá.
Eu posso
atuar. Então vocês têm que olhar o que o movimento faz e escutar o que ele diz. Se condizer, né, e for o que você pensa, obviamente, aí você entra. Se não condizer, passe longe. Porque vai ser só passar raiva. Porque se você tá
Levi?
Se não se aliar, vai passar raiva ali dentro. Ou então, a não ser que você seja desonesto e seja carreirista, assim, só queira fazer uma carreira eleitoreira. Mas se você quer militar de verdade, tá, para as causas que você acredita, você tem que entrar no movimento que alinha a prática e a teoria.
Sim.
Depende se você é social-democrata, se você é marxista. Você tem que alinhar. Tem que ir para organizações sinceras.
Sim. Agora, se o nosso ouvinte ele for...
É o principal.
Agora, se o nosso ouvinte, Levi, se o nosso ouvinte ele for comunista, se ele já for um comunista... que vai para os movimentos, que vai para protesto, não perde um protesto, né? Está sempre tentando estudar e tal. quais critérios para esse público específico devem valer, né, para pessoas que estão?
Bom, se você... E aí é uma coisa interessante, né? Não é se você... como eu posso dizer? Se você tem pretensões de se tornar, se você quer, tem interesse também, né? Porque às vezes você pode não entender nada no teórico, mas tem interesse de aprender, por exemplo, como eu. Mas que eu achasse que entendesse. Eu acho assim que... Precisa admitir, né, que a União da Juventude e Rebelião ela é a que mais condiz a sua teoria com a prática, baixo pelo meu critério, e a que tem o maior esforço em fazer com que seus militantes eles aprendam, que pensem por si só, que saibam analisar a conjuntura, que saibam liderar, né, uma sala de aula, um curso, um bairro, uma praça, o que for nesse sentido, porque sim. Assim, né? E aí, se você tem o sentido de ter uma militância mais diária e algo mais sério, se você tem pretensões reais dentro do movimento estudantil secundarista,
sim,
você tem... Peraí. Dentro do movimento estudantil secundarista, você tem a tese Rebeles, né, que atua dentro do CONUBS, dentro da UBS, quer dizer. Atua dentro da UBS.
Sim.
Dentro do movimento estudantil universitário, você tem o movimento Correnteza, que é outro movimento que está sempre alinhando a sua teoria na prática, que preza pelo movimento estudantil de guarda. Enfim, a gente pode explicar mais sobre os campos políticos da UNI em outro podcast. Sim. Mas atualmente ele faz oposição à atual gestão. E assim, se você faz parte, né, do movimento sindical, tem o movimento Luta de Classes, é um movimento aí que está ligado a esse pensamento de sindicato classista, de sindicato que, assim, né, vamos ser sinceros, que não seja pelego no sentido literal da palavra pelego, que sirva só para amaciar a base dos trabalhadores.
Sim.
Se você é uma mulher, né, e tem interesse no debate mais de gênero, na luta da mulher, tem o movimento de mulheres Olga Benabe. E se você tem interesse de organizar o seu bairro, né, se você mora de aluguel, se você mora num barraco, tem o movimento Lutas de Bairros, Vilas e Favelas. E se você quer se organizar num partido político que está sendo fundado, estamos próximos, muito próximos da Unidade Popular pelo Socialismo, você já pode se filiar. E aí é o que agloba todas essas lutas, é a Unidade Popular, que a meu ver é o partido político que vai se tornar legalizado. É o partido político legal, semi-legal, quase legal.
É o partido legal no sentido de opa, legal, entendeu? Ilegal e quase legal no sentido jurídico.
Isso. E aí é o partido que se propõe a defender uma única classe. E é obviamente a classe trabalhadora. Coisa que a social-democracia não se propõe a fazer. Eu acho que são esses movimentos, basicamente, e pesquisar também sobre.
Assim, antes de falar sobre o que eu, meus critérios, né, até porque o podcast já tá ficando bem longo, mas, nossa, meus critérios, William Abreu, da página Comunismo, Ciência do Trabalhador, ele me mandou um relato que ele disse gostaria que fosse lido nesse podcast específico, né? O William Abreu, ele é o administrador da página Comunismo e Ciência do Trabalhador. Ele é da força política chamada JCA, né? Juventude Comunista Avançando, correto, Levi? Pronto. E ele me mandou a seguinte mensagem. Ó. Boa noite, manda um salve aos ouvintes por mim. Então, ele mandou um salve aí, o cara da página Comunismo e Ciência do Trabalhador, manda um salve pra vocês, né? Minha experiência, olha, Levi, Minha experiência na UJS, antes de encontrar Jesus, foi um tanto sem sentido. Primeiro, porque fiquei apenas 4 meses na organização, se não me engano, mas não militei em nada nesses 4 meses. Resumindo, mandei um salve para o presidente da UJS, comentando que gostava da organização e tudo mais. Ah, para contextualizar, isso foi em 2016, quando estava começando a pipocar a questão da Dilma. Minha maior motivação política era a questão da defesa do PT e da Dilma. E como a juventude do PCdoB é um reflexo do seu partido, a UJS era ali um satélite do PT e um belo de um puxadinho dos petistas. Voltando ao presidente da UJS, mandei uma mensagem no Messenger, isso mesmo, no Messenger, dizendo aquilo que comentei anteriormente, que estava começando a conhecer os movimentos políticos, que muito me agradava a defesa deles do papel da Dilma, etc. Daí, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem no Messenger com um convite para entrar na UJS. Segundo ele, a maior juventude socialista de Alagoas. Perguntei como fazia para entrar e tal, esperando alguma coisa animadora, tipo um processo de introdução e formação política. Mas foi frustrante. Ele me mandou um link com o site da UJS, onde dava um cadastro de filiação. Na sequência disse, é só você cadastrar aí e será muito bem-vindo. E ele respondeu, tá, e é só isso? Perguntei, não, tinha também um grupo no WhatsApp, e lá me deram as boas-vindas, e assim estava na juventude. Depois disso, fiquei conversando com o pessoal no grupo e etc. E nos 4 meses, o único momento que teve algo de interessante foi na ocupação do Ministério da Cultura. Mas, ainda assim, não sabia o que diabos eu faria lá, qual era a nossa política com isso. Não tem formação política, não tem qualquer vontade em colaborar com a linha política acertada. É tudo na base do pragmatismo, entre aspas. Depois de 4 meses, enfim, decidi sair. Eu nem cheguei a finalizar o meu processo de filiação. Por sorte, não tive a dor de cabeça de me desfiliar formalmente, entre aspas. Digo, processo jurídico mesmo. Então, esse foi o relato do William Abreu sobre a UJS. Que pela posição desse podcast, né? E minha, pessoalmente, acho do camarada Levi também, não é a melhor juventude do Brasil, mas vamos chegar aí, né? Essa mensagem que o William mandou para mim, esse relato que ele mandou para mim, esse testemunho, né, do camarada William Abreu, me deu uma dica do que eu acho que deve ser uma militância boa, né? Pronto. Então, essa mensagem do que o William mandou ajudou a também dizer o que eu pensava, né? O que você falou sobre prática e teoria me contempla, mas principalmente eu acho que o que ajuda qualquer pessoa em qualquer interesse de militância política é um movimento que não aliene o militante, não aliene, que, como é que eu posso dizer, façam com que o militante entenda tudo que está sendo feito, que faça reuniões de núcleo e de base, que faça com que o militante entenda as políticas do partido ou movimento, e que aquilo não seja algo de massa, apenas de massa, de como é que eu posso dizer, que a militância vai apenas obedecer, vai apenas realizar, e que não vai ter nenhuma participação nas decisões, né? Eu acho que os bons movimentos são movimentos que incluem a base nas decisões, que fazem que a base entenda o porquê que essas decisões estão sendo tomadas, né? E sobre a questão de comunistas, né? Eu acho que uma pessoa que tem interesse em militar como um comunista deve procurar partidos que sejam, primeiro, genuinamente anticapitalistas, que não abram mão de sua linha política dentro do materialismo histórico dialético, né? E que respeitem as experiências socialistas que nós já tivemos na história, não que não critiquem, né? Não que digam que a União Soviética era um paraíso, que digam que a Coreia do Norte é um paraíso, que Cuba é um paraíso. Não, não é isso, né? Que trabalhem criticamente esses processos e que respeitem essas tentativas de rompimento com a estrutura capitalista, né? Que tratem delas historicamente com respeito, né, como formas importantes de resistência à classe trabalhadora, né? E outra coisa é a importância de movimentos que não trabalhem com filiados, mas com militantes, né? Uma militância de juventude, de partido boa. O militante milita todo dia, né? Tá sempre pensando o que é que ele pode fazer, tá sempre sendo incluído, tá sempre vendo alguma responsabilidade, né? E isso é muito importante. Militância todo dia a construção daquilo, né? Daquele movimento. Então, esse foi o MartelaCast de hoje. Esse é o nosso tema. Semana que vem se preparem, porque nós trataremos sobre uma polêmica. Nosso tema será sobre, já foi decidido, né? Será sobre a figura histórica de Stalin. Tratar historicamente esse personagem que é tão polêmico, né? Então, esse é o nosso, foi o nosso MartelaCast de hoje. Valeu, pessoal, e até a próxima.